Invocando o nome de Deus, quero cumprimentar os colegas vereadores. Bom dia de trabalho. Um abraço especial ao meu amigo Paulo Ricardo, que reaparece novamente no nosso plenário. Invocando o nome de Deus, eu convido o colega vereador Mano Gás que faça uma leitura do trecho da Bíblia, Mateus 13, versículos 47 a 50.
A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia. Assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém.
Amém. Quero cumprimentar também de forma especial os funcionários da nossa casa, os nossos servidores, nossos estagiários, que estão sempre conosco, fazendo com que essa casa funcione e funcione bem. Bom dia a todos, que Deus nos proteja. Nossa secretária vai fazer a leitura da ata da reunião passada para que a gente possa colocar em apreciação.
Bom dia a todos. Aos 30 dias do mês de abril de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 16ª reunião ordinária do primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; Exuma Rodrigues Ancinello. Às 9 horas e 44 minutos, o presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2020, solicitou ao vereador Rafael Alves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Isaías 33, versículo de 1 a 4, a aflição e o livramento de Jerusalém. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos número 75 a 78 de 2020, protocolizado respectivamente sobre os números 232, 233, 236 e 237 de 2020. Matéria do expediente. Foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos desta casa o balancete número 2 de 2020, protocolizado sobre o número 234 de 2020 do Poder Legislativo, referente ao mês de novembro. Três pastas. Correspondências expedidas. De adversos, ofício 25 de 2020, protocolizado sobre o número 231 de 2020. Correspondências expedidas. Adversos, ofícios número 059 a 072 de 2020. Ao Executivo, ofícios número 111 ao 121 de 2020. E autógrafos, números 17 e 18 de 2020. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento dessa reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, invocando o nome de Deus, às 10 horas e 5 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de La Vega Antunes Bela Gamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 30 dias do mês de abril de 2020.
Feita a leitura da nossa ata da reunião anterior, ela está em apreciação. Não havendo quem queira fazer alguma modificação, ela está em votação. Não havendo voto contrário, Manifestação contrária, nossa ata da reunião passada está aprovada. Bom dia, quem a partir desse momento passa a nos acompanhar através da live. Entramos na ordem do dia, solicito a nossa secretária que faça a leitura da indicação, não apenas da ementa, mas que faça a leitura do documento na íntegra, por favor.
Indicação número 32 de 2020. Os vereadores que a este subscrevem, membro da mesma diretora da sessão legislativa de 2020, solicitar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao senhor prefeito municipal Rony Peterson Corpo Melo, solicitando que a campanha do Agasalho 2020 seja antecipado para o recebimento e devida preparação para a doação de roupas, agasalhos, sapatos, meias e cobertores recebidos, além de criar campanha para a doação de alimentos em Uruguaiana. Justificativa. A semelhança de anos anteriores, a ideia é que os pontos de arrecadação sejam supermercados, farmácias e postos de gasolina, órgãos públicos, etc. Neste ano, com a excepcionalidade do Covid-19 e as medidas restritivas, uma série de cuidados com a sanitização deverão ser tomada como prevenção antes de distribuir o material arrecadado. O inverno se aproxima como complicador e combate ao novo coronavírus. E quanto mais cedo as doações chegarem, as pessoas carentes, muito melhor serão o aproveitamento das doações. Uruguaiana, 4 de maio de 2020. Presidente Irani Coelho Fernandes, vice-presidente Mano Gás, primeira secretária Suzana Cardoso Alves, terceiro secretário Wilson Brites.
Passo as condições de trabalho ao vereador Mano Gás, nosso vice-presidente, para que eu possa manifestar pela mesa.
Recebo as condições de trabalho por 3 minutos, manifestação do presidente.
Muito obrigado. Cumprimento o nosso presidente Mano Gás, demais colegas vereadores. Estamos fazendo essa indicação através da mesa diretora pela excepcionalidade do momento que nós estamos vivendo. Normalmente a campanha do agasalho ela é feita mais lá na frente, mas não tem tanta preocupação como nós temos que ter agora com relação à qualidade do material que vai ser entregado, a higienização que tem que ser muito bem feita nesse momento. Já me parece que o ano passado também, quando o secretário era o nosso colega Elton da Rocha, já teve uma modificação com relação a alimentos, cobertores, enfim. É um momento muito, muito especial, em função até de que possamos ter dificuldades de arrecadação, em função de que estamos todos passando pela mesma situação financeira, econômica, enfim. Mas o nosso povo de Uruguaiana, ele é um povo muito, muito solidário. Nós temos absoluta certeza de que, nesse momento, não vai deixar também de fazer a doação das suas roupas. Não roupas sujas, roupas velhas, mas aquelas roupas que a gente pode... Aquelas roupas que nós usamos e que a gente gostaria de receber. Então, são essas mesmas as roupas que nós deveremos dar para as pessoas. Se vê muito em época de campanha... as pessoas se desfazerem de roupas que não usam mais, que já estão jogadas lá, tiradas, não é o ideal para esse momento. Então, mesmo que seja assim, vai haver uma necessidade, uma preparação desse material com mais carinho, com mais cuidado, para poder chegar até o nosso cidadão. Então, é nesse sentido que a gente está provocando aqui o Executivo, no sentido de, se possível, antecipar, para que a gente possa ter o tempo necessário de preparar esse material e chegar até essas pessoas, especialmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, essa é uma indicação que a nossa mesa diretora fez para poder, dentro do tempo certo, dentro da assim que começar o inverno, nós já, de repente, já podemos ter esse material para poder passar para as pessoas, para se agasalharem. A questão do inverno é uma questão muito séria em função do que nós estamos vivendo. E quanto mais aquecida, quanto mais bem protegidas as pessoas estiverem, melhor para a gente combater esse coronavírus que está aí atormentando a nossa sociedade. Muito obrigado, colegas vereadores.
Devolvo as condições de trabalho ao presidente Irani.
Reassumo as condições de trabalho e a nossa indicação é, solicito se tem algum vereador que possa fazer um contraponto negativo contra a indicação. Então, não havendo contraindicação, a nossa indicação está aprovada e será encaminhado devidamente lá para o nosso Poder Executivo executar, se puder, essa antecipação da campanha do agasalho aqui em Uruguaiana.
Posso fazer um comentário?
Pode fazer comentário. Vereadora Suzana está com a palavra.
Bom dia.
O correto seria uma indicação a favor e alguém contra, né? Mas, em tempos de pandemia, nós vamos abrir para os colegas que quiserem comentar. Vereadora Suzana, por favor.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os meus colegas e bom dia a todos aqui presentes. Só um comentário sobre a distribuição dos agasalhos, dos cobertores, de toda aquela roupa que o pessoal arrecada. Há muito tempo atrás, quando eu era criança, a gente não tinha essas campanhas do agasalho, essas doação de cestas, Bolsa Família, Bolsa... A gente não tinha esse assistencialismo todo. Então, a gente dava muita importância das roupas que vinham dos primos, das roupas que vinham dos irmãos mais velhos. A gente dava muita importância. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, todos os anos eu vejo fazerem campanha do agasalho. Inclusive, na minha comunidade tem campanha do agasalho. E a gente vê que termina a campanha do agasalho e a gente vê muita roupa tirada no lixão, muita roupa atirada, muita gente usando os cobertores que as pessoas acham inferiores, usando para cobrir cavalo, para tapete, cobrir cachorro. Eu aqui não estou falando que todo mundo faz isso, não estou falando. Tem muita gente que precisa, a gente sabe que tem muita gente que precisa, e tem muita gente que dá valor para as coisas. O que não é justo, as pessoas muitas vezes se desfazerem num casaco que gosta, e daí quando vê, ela tapando um cachorro, um animal. Né? Então, a minha sugestão é que essas roupas não fossem doadas assim dessa maneira, uma fila, e as pessoas vêm lá e pegam que dessem para os centros comunitários, as pessoas que conduzem as comunidades, lideranças das comunidades, porque as pessoas que estão lá naquela vila, naquele local, naquele bairro, sabem quem precisa, sabem quem é quem, né? E muitas vezes, no meio de tantas pessoas que precisam, vão aquelas pessoas que não precisam e pegam as coisas só para jogar fora, botar no lixo ou não cuidarem. Sei que foi mais um desabafo do que... Obrigada aí.
Vereador Elton, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, o pessoal que nos acompanha. Eu acho que tem várias questões, né, que é importante a gente salientar. Essa indicação é muito válida. Mas, há algum tempo, e o tempo que eu estive à frente da secretaria, a gente sempre tentou adiantar a campanha do agasalho. Apesar de ter dificuldades na arrecadação, ainda assim a gente conseguia atender antecipado as pessoas. A gente, o ano passado, lançou a campanha do agasalho dia 25 de abril. Esse foi o lançamento dela. E a gente começou a arrecadar. E... o que a gente fez no ano passado, que eu acho que seria importante fazer? No momento que a gente começou a arrecadar, depois de 2 semanas, nós já começamos a distribuir. Nós não arrecadamos todo aquele período que geralmente se arrecada para depois fazer a distribuição. Os únicos locais que a gente distribuiu, que foi em datas determinadas, foi no interior. Que daí a gente foi no local, né, avisou a comunidade e foi lá fazer a distribuição daí numa data definida. Nos outros locais, a gente fez a distribuição no CRAS, Né? E aí a gente coloca assim, a gente sabe que tem essas questões, né, vereadora? Mas também tem aquelas pessoas que realmente precisam. Né? A gente já hoje já tem aquela questão, quem não tem cadastro único não recebe. Então isso delimitou um pouco, né, essas questões. Outra questão é a pessoa que escolhe a sua roupa. Né? Antigamente você dava o saco, por exemplo, para a pessoa pronto, né? Pegava ali. Não, hoje é a pessoa que escolhe. Então isso facilitou. Né? O que a gente fez na outra campanha foi o seguinte, montou uma sala com as roupas e as pessoas escolhiam, a gente só determinava o número de peças. Então, as pessoas saíam dali com o que elas escolheram, né? Que daí, eu acho que isso facilitou um pouco, né, para as pessoas, não, olha, se eu não quiser, eu não vou levar. Então, acho que freia um pouco essa questão. Né? Então, a gente sabe que tem todas essas questões, mas a gente sabe também que tem muitas pessoas que precisam. E foi interessante, assim, a gente... o ano passado foi interessante algumas situações que a gente fez, por exemplo. Pessoas que pegaram, por exemplo, num mês, e a gente seguiu a campanha do agasalho, ficamos quase 3 meses fazendo a campanha do agasalho, no outro mês ela poderia pegar novamente. Então, a gente conseguiu dar um atendimento diferenciado, por quê? Porque as arrecadações também foram boas. A gente fez algumas atividades referente a essas arrecadações. E até acredito que a secretaria, por exemplo, não tenha lançado ainda, em razão de tudo isso que vem acontecendo, né? Mas a gente fez algumas atividades específicas para a campanha do agasalho, né? Teve, não sei se vocês acompanharam, a semana aquela no teatro, né? Só na semana do teatro a gente arrecadou quase 20 mil peças de roupa. Então foi assim... Né, algumas atividades que trouxeram, algumas parcerias que a gente fez, então foi algumas atividades que trouxeram muita arrecadação. Então isso também proporcionou que a gente pudesse fazer mais distribuição a essas pessoas. Então é importante a gente salientar que esse período, quanto antes se lançar, melhor é, né, para a distribuição, e que a gente não acumule para depois distribuir, que a gente já venha a essa distribuição. Não sei se na própria indicação não pode constar, pode isso, ser, talvez, para a gente poder estar fazendo essa distribuição.
Tá bom. Obrigado pelas intervenções. Então, nossa indicação será encaminhada, então, para o Executivo. Obrigado aos colegas vereadores por complementarem a nossa justificativa. Agora, entramos em primeira discussão. Um projeto de lei ordinária 09-2020 solicita a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto da vereadora, da então vereadora Neraí Kaufmann, que já estava protocolado nessa casa, que dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito municipal da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para término. Gostaria que fosse lido os pareceres exarados pelas comissões.
Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 9 de 2020, de proposição da vereadora Neraí Kaufmann, que dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito municipal da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo motivos, tempo de interrupção e na data prevista para o término. Analisando a matéria, percebe-se que a mesma encontra-se de acordo com a competência legislativa do município, conforme o número 1 do artigo 30 da Constituição Federal de 1988, eis que visa legislar sobre a matéria de interesse local. Todavia, deverá ser corrigido um erro formal, ou seja, um erro de redação do artigo 3º, onde a palavra ultrapassado está escrita de forma errada, ultrapassa. De modo, o presente projeto de lei, no ponto de vista jurídico, é legal, é viável e não encontra óbice. Razão pela qual, e após sanado o erro ortográfico, o presente parecer é favorável à sua tramitação, devendo ser analisada pelas demais comissões técnicas desta casa. Wilson Brites, o relator, e de acordo os demais pares. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de resolução número 9 da vereadora Neraí Kaufmann, protocolada nesta casa sobre o número 068, onde dispõe sobre a obrigatoriedade do âmbito municipal da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para o término. Analisando a matéria no ponto de vista técnico que a nossa Lei Orgânica Municipal já dispõe no seu capítulo 4º, no artigo 19, estas obrigatoriedades, podendo assim qualquer cidadão solicitar essa informação, bem como demonstramos em abaixo. Capítulo 4º, das obras e dos serviços municipais. A execução de obras e serviço municipal deverá ser sempre precedida de projeto elaborado segundo as normas técnicas adequadas, devendo constar obrigatoriedade. A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum. 2. Os pormenores para sua execução. 3. Os recursos para atendimento das respectivas despesas. 4. Os prazos para seu início e conclusão. Dessa forma, vimos que não seria necessário fazer o projeto de lei para salientar algo que já está previsto na Lei Orgânica Municipal. No juízo da avaliação técnica, o parecer não é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Vereador, relator, José Fernando Tarragô, e de acordo demais pares. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Em análise do projeto de lei número 9, de autoria da vereadora Neraí Kaufmann, salienta-se que a tramitação do presente projeto de lei na CJR, o parecer foi favorável, e na CFO, desfavorável. Da mesma forma, não encontramos nenhuma objeção à aprovação. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante ao exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria. Josefina Soares, relatora, e de acordo com os demais pares.
Lidos os pareceres, ele está em primeira discussão.
Senhor presidente, peço a palavra apenas para lhe pedir vista do projeto, tendo em vista que não é ainda, quando apreciado, eu não estava na casa, que eu gostaria de ter visto, e por ser primeira discussão, acredito que até a próxima reunião ele poderá ficar sob a nossa tutela.
Perfeitamente. Então, vistas do processo ao vereador José Clemente, mas, mesmo assim, a discussão está à disposição dos demais vereadores. O expediente providenciará a entrega do expediente, do documento. Com a palavra, o vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, no meu parecer, eu acho que foi bem claro de que, na nossa lei orgânica, no capítulo 4º, no artigo 19, nós temos todas as prerrogativas e os mecanismos de que essa casa pode ter a informação sobre obras do município. Então, nós aprovarmos um projeto de lei para que isso aconteça de lá para cá, entendeu? Porque nós aqui é que temos que provocar, de quem é o interesse de que a obra esteja parada. O município não vai dizer, minha obra está parada por isso, por isso, por isso. Nós vamos ter que nós provocarmos. E para nós provocarmos, já existe o artigo onde nós podemos provocar e saber o porquê que aquela obra está parada. Então, eu vejo que é inócuo o projeto, né? No sentido que tem que partir de nós aqui a atitude, né? Para sabermos o que está acontecendo. O mecanismo é nosso e a lei orgânica nos dá essa disponibilidade de a gente saber por que que uma obra parou, por que que está atrasada, por que que faltou verba, porque existe a condição de que a obra seja feita e que tenha todos esses parâmetros já determinados. Então, eu acho que eu considerei que é inócuo fazermos uma lei daquilo que já existe. Né? Eu dou uma parte ao colega José Clemente, que está me solicitando, mas eu acho que está bem esclarecido o meu ponto de vista.
Muito obrigado, vereador Fernando. Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, eu também, só no momento da leitura já da proposta, eu verifico com preocupação até que nós, vereadores, e a Casa Legislativa façam aprovação de leis sobre leis. Né? Porque no próprio artigo 31 da Constituição Federal já prevê o controle externo da Câmara de Vereadores assuntos pertinentes a essas matérias. Então eu vejo de que aqui, e com todo o respeito, nós estaríamos endossando uma situação de que não tem o respaldo constitucional, não tem o respaldo moral, no sentido de buscar uma informação que outras leis, inclusive na hierarquia das leis, já prevalece, a Constituição Federal, a lei da transparência, se nós quisermos fazer, e a própria Constituição Municipal, que é a lei orgânica, como bem falado e fundamentado no parecer do vereador Fernando. Então, foi nesta linha que a gente buscou pedir vista e também vai emitir, se necessário, um voto em separado dos pareceres. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fernando.
Continua a discussão. Eu passo a condição de trabalho ao vereador Mano Gás, que eu quero me manifestar sobre essa discussão.
Recebemos com o juiz de trabalho por 3 minutos, presidente Irani.
Muito obrigado, presidente. A minha dúvida, a minha colocação será apenas no que diz a ementa, que ela fala sobre, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação. Aí é que eu me prendo a essa questão da responsabilidade que cabe à nossa Câmara de Vereadores, que está na nossa lei orgânica, é um fato nosso que nós vamos buscar. Mas eu só alerto para essa situação. Se a intenção da nossa vereadora foi de divulgação das informações. Aonde divulgar essas informações? Então, é nesse sentido que eu gostaria que, na sequência da análise, os vereadores levassem em consideração. Muito obrigado, presidente.
Devolvo o juiz de trabalho, presidente Irani.
Muito obrigado. Estou com reassumo as condições de trabalho. Está com a palavra o vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, também eu vejo dessa forma, que é simplesmente a informação que tem que constar em algum lugar. Então essa é a forma. Até eu já tinha aprovado uma outra lei nesse sentido. E porque quando tu faz um requerimento, ele não vem a resposta. Ele não o executivo às vezes não tem interesse em dar resposta para essa casa, como é costumeiro, não só desse agora, dessa legislatura, como de outras legislaturas, né? Que há muito tempo, conforme o requerimento, conforme quem faz, de repente não recebe o retorno aqui, não recebe. Ou vem tem uma parte, vereador, com certeza. É sobre o real, se foi feito, se não foi feito. Então, mas essa é uma questão assim, ó. Eu vi a questão de informação. É um projeto que ele requer informações. E toda informação é bem-vinda. Eu vejo assim que toda formação seria bem-vinda. Mas não sou apaixonado também pelo projeto, né? E estou simplesmente defendendo a posição de informação. Obrigado. Temos a parte do vereador também.
Muito obrigado, vereador Wilson Brites. Eu vou novamente fazer uma ponderação e um esclarecimento. A minha preocupação aqui é isto aqui é um projeto de lei. E nós estarmos fazendo uma lei sobre leis existentes. E uma coisa que deve ficar muito claro aqui no Poder Legislativo é que se o prefeito, seja ele quem for, não atender às solicitações deste poder, que é o Poder Legislativo, nós temos aqui prerrogativas, inclusive de instaurar procedimentos e de responsabilizar o administrador. Nós não podemos aqui vereador Wilson Brites, e não estou dizendo que Vossa Excelência está fazendo isso, mas encharcar a administração, a gestão com leis, né, de que, como o vereador Fernando coloca, existe dispositivos, também já coloquei que a própria Constituição já dispõe sobre isso, mas nós aqui nesse entendimento que deve constar. O portal da transparência já traz isso bem claro. Se está incorreto no Poder Executivo, vamos comunicar e notificar o Poder Executivo. E se na desobediência ainda dele, existem os mecanismos aqui de responsabilizá-lo. Então nós não vamos aprovar uma lei para obrigar uma coisa que já tem em instâncias superiores. A própria Constituição Municipal, a lei orgânica já traz esse amparo. Não é uma questão de não querer aprovar. É uma questão de nós aqui demonstrarmos, até parece, um certo desconhecimento quando se faz estas aprovações aqui. E eu lembro aqui, concluo agora, senhor presidente, de uma discussão que houve sobre obrigar o município a colocar vagas para portadores de deficiência e idosos, sendo que eu disse que na lei federal, no Código de Trânsito, já existia isso e bastava ser regulamentado pelo órgão de trânsito, como o fez. E aqui em Uruguaiana tem uma lei municipal também inócua nesse sentido. Então a gente não pode, no nosso entendimento, estar fazendo e produzindo leis por produzir, e sim aquilo que realmente tem interesse público, que é a essência da administração pública. Muito obrigado, vereador Wilson.
Continua a discussão, primeira discussão, não havendo mais quem queira fazer essa primeira discussão, voltará na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Passamos agora ao projeto de lei ordinária número 15, da mesa diretora, que dispõe sobre acessibilidade a eventos realizados em prédios públicos e privados por pessoas com deficiência. Leitura dos pareceres.
Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto da resolução número 13 de 2020, de proposição da mesa diretora, que altera a resolução número 33, de 15 de novembro de 1995, regime interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Analisando a matéria, percebe-se que a mesma encontra-se de acordo com a competência legislativa do município, conforme inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 1988. Eis que visa legislar sobre a matéria de interesse local. Deste modo, o presente projeto de lei, do ponto de vista jurídico, é legal, é viável e não encontra óbice razão pela qual o presente parecer é favorável à sua tramitação, devendo ser analisada pelas demais comissões técnicas dessa casa. Wilson Brites, relator, e de acordo demais pares. Chega a essa comissão parecer o projeto de resolução número 3 de 2020, analisando a matéria do ponto de vista técnico, no parecer refere-se a finança e orçamento, vimos que o projeto de lei e análise atende aos dispositivos legais e não onera gastos a esta casa. No juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Vereador relator José Fernando Tarragó, e de acordo demais pares. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. O presente parecer tem por objeto o projeto de resolução número 3 de 2020, que altera a resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana, de autoria da mesa diretora, que objetiva a inclusão do item 8, o único ao artigo 12 do regime interno. Em sua peça de justificação, a mesa diretora requereu que fosse o aludido projeto colocado em apreciação no plenário a inclusão de normatização de determinações administrativas através do formato de resolução da mesa, bem como informou que a resolução da mesa é destinada a regular as matérias de competência privativa da mesa, com expedição de determinações atinentes aos serviços administrativos e internos desta casa, os quais têm poder normativo de lei, sendo mais abrangente que o uso de comunicação interna ou circular. é o relatório. O regime interno é um documento legal que disciplina o funcionamento da Câmara Municipal, sendo que sua elaboração e aprovação, competência do conjunto de vereadores em exercícios. Este documento deve ser compatível com a lei orgânica do município, que é a lei estruturante do poder público municipal, a qual estabelece seu artigo 66, inciso 7º, o seguinte. Seção 2ª das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 66. É de competência privada da Câmara Municipal, entre outras, elaborar seu regimento interno. Sendo assim, o regimento interno da Câmara de Vereadores de Uruguaiana dispõe sobre a função de regulação do assunto interno da Casa, englobando-se a proposição do projeto de resolução para elaborar do regimento interno, elaboração do regimento interno. Seção 5. Dos projetos de resolução. Artigo 139. Projeto de resolução são as proposições que se destinam a regular matéria de caráter político e administrativo, assunto de economia interna da Câmara. Quanto à competência para a proposta do projeto resolução em questão, o parágrafo 2º do artigo 139 do regimento interno dessa Casa Legislativa dispõe que, seção 5, dos projetos de resolução, a iniciativa dos projetos de resolução poderá ser da mesa, das comissões ou dos vereadores, obedecendo às disposições legais. Outro sim importante relata que a Lei número 6.448, de 11 de outubro de 1977, que dispõe sobre a organização política e administrativa dos municípios, dos territórios federais e da outras providências, estabelece em seu artigo 21, inciso 8º, que compete à Câmara Municipal deliberar, com a sanção do prefeito, sobretudo o que respeita ao peculiar interesse do município, e especialmente expandir normas de política administrativa nas matérias de competência do município. No mesmo sentido, o artigo 22 do inciso 3º da referida lei menciona que compete privativamente à Câmara de Vereadores elaborar seu regimento interno. Portanto, pode-se observar que o projeto de resolução, ora em análise, contempla as normas previstas no regimento interno desta Câmara de Vereadores, visto que o mesmo foi proposto pela mesa diretora, bem como nomeou comissão especial para fins de revisão e atualização do regimento interno. Da mesma forma, consta-se assim que, no procedimento do projeto da resolução, foram observadas as regras procedimentais e de iniciativa prevista no regime interno da Câmara Municipal. Verifica-se, desta forma, que o presente projeto de resolução não padece de vícios regimentais ou legais, nem afronta a lei orgânica do município de Uruguaiana. Portanto, os aspectos formais estão devidamente atendidos, não se observando vício, forma ou de iniciativa a manipular os projetos de resolução. Conclusão. Em face do exposto, não se vislumbra impedimento jurídico que proíba a tramitação do projeto de resolução em questão, uma vez que reverte-se de boa forma constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa. Eis que atende os dispositivos que regem a matéria constante no regimento interno desta Casa. E no mérito também deve ser acolhido, vez que esta de acordo com a legalidade e constitucionalidade e poderá seguir seus trâmites regimentais, devendo ser encaminhado para votação em plenário. Uruguaiana, 28 de abril de 2020. Vereador relator José Clemente da Silva Correia e os demais favoráveis, demais pares favoráveis.
Senhores vereadores que nos acompanham, fazermos aqui uma uma retificação. Na sequência, nós estávamos para discutir o projeto de lei ordinária 015 e acabamos fazendo a leitura do projeto de resolução 03, que é o seguinte, que é o próximo, que foi o próximo projeto que entraria em discussão. Então, nós acabamos de ler os pareceres do projeto de resolução número 3 de 2020 da mesa diretora, que altera a resolução 33, que é o nosso regimento interno da casa, criando a resolução de mesa, que não existe nessa casa. É um outro documento que está sendo proposto para facilitar os trabalhos da mesa diretora em alguns assuntos que não tenha necessidade de vir a plenário para ser discutido e aprovado pelos vereadores. Então, estamos em primeira discussão. Está em primeira discussão, quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir nessa primeira discussão, além daquilo que já foi relatado aqui nos pareceres, voltará na próxima reunião para a segunda discussão e votação definitivamente. Agora sim, vamos voltar ao projeto de lei ordinária número 15 da mesa diretora, que dispõe sobre acessibilidade a eventos realizados em prédios públicos e privados por pessoas com deficiência. Apresentado pela mesa diretora, solicito a leitura dos pareceres para a primeira discussão. Quero, antes de mais nada, agradecer a presença que já está conosco no plenário, secretário de Planejamento, secretário Prudêncio, nosso secretário da Fazenda, também está conosco, em breve estará conosco também o prefeito municipal, onde nós estaremos abrindo um espaço na nossa reunião para recebermos as informações que o executivo nos trará com relação ao orçamento do município. Os efeitos da pandemia que nós estamos vivendo no nosso orçamento de 2020. Então, daqui a pouco nós teremos aqui a participação do executivo com os nossos secretários e o prefeito municipal. Sejam bem-vindos a essa casa.
Projeto de lei número 15, de 17 de fevereiro de 2020, protocolado sobre o número 093 de 2020, presidência à mesa diretora, relatora vereadora Neraí Santos Kaufmann, assunto: dispõe sobre acessibilidade de eventos realizados em prédios públicos e privados por pessoa com deficiência. Relatório: do ponto de vista jurídico e em conformidade com a expressa a Lei número 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, como também na Lei 10.098 de 2020, que versa sobre a obrigatoriedade de que atividade e eventos culturais, sociais e esportivos em prédios públicos, privados ou ao ar livre, observem as normas de acessibilidade, permitindo a participação de todos nos eventos realizados. Somos de parecer favorável ao projeto. Sala das Comissões, 16 de março de 2020, a vereadora relatora Neraí Kaufmann e de acordo com os demais pares. Chega essa comissão para parecer o projeto de lei número 015 de 2020, Finanças e Orçamento. Analisando a matéria do ponto de vista no que refere-se a finanças e orçamentos, vimos que o projeto de lei em análise, no que tange ao orçamento público, tem o amparo da lei número 10.098 de 2020, que refere-se à obrigatoriedade de observar as normas de acessibilidade em prédios públicos e privados. Salientamos que nas dotações orçamentárias de caráter público consta verba específica para a construção e adaptação de espaços públicos com acessibilidade. No juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. O vereador relator José Fernando Tarragô e aprovado pelos demais pares. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. O projeto de lei número 15, de 17 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre acessibilidade a eventos realizados em prédios públicos e privados por pessoa com deficiência, evidencia a nobre preocupação com as questões relacionadas à acessibilidade, bem como do direito das pessoas com deficiência em usufruir espaços públicos e privados em Uruguaiana, o que merece nosso profundo respeito e reconhecimento. É notório que, com o advento da Lei Federal número 10.098, de 19 de dezembro de 2020, e da Lei Federal número 12.587, de janeiro de 2012, reafirma-se que a posição do Estado brasileiro com a garantia plena do direito de ir e vir e da dignidade da pessoa humana, e reafirma-se a imposição do poder público com a relação à estreita observância destas garantias legais. Em sintonia com os dispositivos constitucionais e define na Lei Federal número 10.098, de 19 de dezembro de 2020, e na Lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, o município de Uruguaiana contratou em 2015 empresa para estudo e elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Após a elaboração e a entrega do Plano de Mobilidade Urbana por parte da empresa contratada, a Administração Pública de Uruguaiana, em 2017, identificou diversas irregularidades e inconformidades, inclusive com a indicação de possível plágio nas informações apresentadas no plano, o que ensejou que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana encaminhasse denúncia ao Ministério Público Estadual para as devidas apurações e providências. É importante recordar e reconhecer o esforço do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana em observar as determinações contidas na Lei Federal número 10.098, de 19 de dezembro de 2020, e na Lei Federal número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, inclusive na adoção de medidas relacionadas à acessibilidade nos espaços públicos, incluindo a implantação do domínio denominado corredor de acessibilidade, a implantação da sinalização viária com destinação de vagas regulamentadas a idosos e às pessoas com deficiência, fiscalização permanente nos veículos de transporte coletivo e urbano e apoio a entidades representativas de idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Com relação ao projeto de lei número 1517, de fevereiro de 2020, percebe-se a intenção do legislador em proibir a realização de eventos públicos de qualquer natureza, organizados pela administração municipal, tendo como locais prédios públicos ou privados, que não garantam condições à acessibilidade. É preciso ressaltar que, caso ocorra a aprovação do projeto de lei número 15, de 17 de fevereiro de 2020, a administração pública de Uruguaiana não poderá realizar eventos públicos de qualquer natureza, prejudicando e interferindo diretamente na organização e funcionamento pleno da administração municipal e acarretando sérios transtornos à coletividade e ao poder público municipal. Aliás, a proibição de realizações de eventos públicos de qualquer natureza impõe severa limitação à administração pública municipal de Uruguaiana, sem que avalie o real impacto disso no funcionamento e na organização da administração municipal e para o serviço público municipal. É preciso destacar que a proibição de realização de eventos públicos de qualquer natureza realizaria, por exemplo, reuniões de gabinete de gestão integrada municipal, GGIM, reuniões dos conselhos municipais, audiência pública e solenidades, caso fosse alegada a ausência de condições de acessibilidade nos eventos públicos. Ao atribuir competência aos órgãos da administração pública, criando desta forma a necessidade de reestruturação dos serviços e de pessoal, o legislador opõe óbice à organização administrativa dos órgãos da administração pública municipal, uma vez que desconsiderou o dispositivo do artigo 7º do inciso 25 da Lei Orgânica do Município. É necessário mencionar que a Lei Orgânica de Uruguaiana estabelece no artigo 96, 6º, que cabe privativamente ao prefeito municipal. Dispõe sobre a organização e funcionamento da administração municipal, indicando que, a priori, o refiro o projeto de lei número 015 de 2020, invade prerrogativa exclusiva do chefe do Executivo Municipal de Uruguaiana. Ainda que se possa reconhecer que a adoção orçamentária, que a dotação orçamentária para serviço e obras relacionadas à acessibilidade é, segundo o artigo 96, 4º e 5º da Lei Orgânica do Município, prerrogativa exclusiva do chefe Executivo Municipal de Uruguaiana. 4º, contratar a prestação de serviços e obras, observando o processo licitatório. 5º, planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais. Segundo o jurista Eli Lopes Meirelles, na obra do Direito Municipal Brasileiro, 576, as leis de iniciativa da Câmara, ou, mais propriamente, dos seus vereadores, são todas as que a Lei Orgânica Municipal não reserva, expressa e privativamente à instituição do prefeito, à iniciativa do prefeito. Da mesma forma, o jurista Eli Lopes Meirelles afirma que a atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isto é, regular a administração do município e a conduta dos munícipes no que afeta os interesses locais. Eis aí a distinção marcante entre missão normativa da Câmara e função executiva do prefeito. O legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato, o executivo com substância e mandamento da norma legislativa em atos específicos e concretos da administração. A interferência a um poder no outro é ilegítima por atentatória de separação institucional de suas funções. Artigo 2º. Daí não ser permitida à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que põe provisões administrativas especiais manifestadas em ordens e proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com interessados, contratos realizados, matérias de administração e tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de execução governamentais. Em decisão contida na ADI número 2364, AL, do Supremo Tribunal Federal, o excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello afirmou que o princípio constitucional da reserva da administração impede a ingerência normativa do poder legislativo em matéria sujeita à exclusiva competência administrativa do poder executivo. o que reforma o regulamento de que a proposição de lei que impactem a embaraçem a organização e o funcionamento da administração municipal não são revestidas de legalidade nem encontram amparo em decisões da Corte Suprema. Novamente manifestamos nosso reconhecimento e profundo respeito às determinações contidas no arcabouço jurídico brasileiro com relação aos direitos das pessoas com deficiência idosa e mobilidade reduzida. E louvamos a iniciativa do legislador, mas entendemos que tal proposição não está respaldada na Lei Orgânica de Uruguaiana, nem em decisão do Supremo Tribunal Federal, sobre argumento legal de ingerência indevida em competência privativa do chefe executivo municipal de Uruguaiana. Ressalta-se que a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e a Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, já estabelecem claras responsabilidades às administrações públicas com relação à garantia de acessibilidade e que, portanto, jamais demandam por si só a restrita observância por parte do Poder Público Municipal de Uruguaiana sem a necessidade de nova normativa de cunho municipal. Conclusão. Assim sendo, manifestamos respeitosamente nosso posicionamento de voto contrário ao parecer emitido pelo relator do projeto número 15.000 de 2020, do projeto número 15 de 2020, na Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Uma vez que atendemos que a grave interferência em prerrogativa exclusiva do prefeito municipal de Uruguaiana afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal o impacto na organização e funcionamento do serviço público municipal. Uruguaiana, 30 de abril de 2020, vereador José Clemente da Silva e demais pares favoráveis. Chega essa comissão para aparecer o projeto número 15 de 2020, protocolado sobre o número 093 de 2020 da proposição de mesa diretora, onde dispõe sobre acessibilidade em eventos em prédios públicos e privados por pessoa com deficiência. Do ponto de vista jurídico, em conformidade com o que expressa a Lei número 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, como também a Lei 10.098 de 2020, que versa sobre a obrigatoriedade de que atividades e eventos culturais, sociais e esportivos em prédios públicos, privados e ao ar livre, observem as normas de acessibilidade, permitindo a participação de todos nos eventos realizados. É pelo mérito que o projeto alcançará o nosso parecer favorável. Sala das Comissões, 24 de abril de 2020. Relator, vereador Wilson Brites, e de acordo demais pares.
Tivemos aí, então, a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 15, os pareceres e um voto em separado do vereador José Clemente. O projeto está em primeira discussão. Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o meu voto em separado na proposição, ele não está na linha daquilo que o vereador Cabrito, como relator, fala na questão do mérito. Obviamente que as questões meritórias de acessibilidade, já lá descritas, impostas por leis federais que tem, isto não se discute. E nós aqui, inclusive, somos favoráveis, trabalhamos na Secretaria de Mobilidade Urbana, onde a administração pública municipal trabalhou e trabalha incansavelmente buscando a melhor acessibilidade para todos. O que ocorre nesta proposição, em nosso humilde entendimento, e aqui fundamentado, inclusive com manifestações do Superior Tribunal de Justiça, e buscando ainda manifestações do nosso pai do direito administrativo, Eli Lopes Meirelles, nós estamos dizendo aqui de que também a administração pública que trabalha com os recursos, com os meios que tem e de conhecimento notório de todos nós nessa casa, trabalha, e inclusive com o plano de mobilidade urbana ainda na construção e no nosso entendimento quando chegamos àquela secretaria de que havia alguns entendimentos que deveriam ser observados novamente pela administração e também pelo Ministério Público, faz com que a administração vá se adequando ao passo no tempo para que possibilite a inclusão de todos nesse processo. O que eu entendo e que não dá para fazer é impor à administração, de uma forma abrupta, através de uma lei, de que todos os prédios públicos, todos os acessos de cunho público, em qualquer atividade, agora passem por imposição de lei uma obrigação ao chefe do executivo e que esse deva, assim, estar sendo conduzido. É apenas isso. Obviamente que a lei é impositiva. Ela, tudo bem, eu estou dizendo aqui por que que Uruguaiana, né, que também já tem uma lei federal, e há pouco falei isso aqui, de estarmos fazendo leis sobre leis. As leis federais, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já reza sobre isso. Aí nós estamos aqui criando novamente uma lei para dispõe sua acessibilidade. O município de Uruguaiana, nós estamos falando dele nesse momento aqui. E eu entendo perfeitamente o que está colocado, mas também está impondo que a administração faça e vede eventos onde não tiver acessibilidade, seja vedado. Ou seja, vereador Carmelo, ali na prefeitura, pela entrada principal, não entra pessoas, como já vimos ali, um prédio histórico, e eu aqui faltaria se dissesse que o prédio é tombado ou não. É tombado, vereador Rafael? É tombado o prédio também. Aí eu diria o seguinte: é nessa linha, nessa diretriz que eu estou falando. A vedação, a proibição de fazer eventos em qualquer lugar. A administração precisa se adequar, sim, mas já existe uma lei federal que reza sobre esse assunto. É apenas esses cuidados, e eu não poderia deixar de manifestar, e por isso que fiz o voto em separado. E o nosso posicionamento é nesse sentido. Tenho mais dois minutos. Não, mas eu apenas estou me referindo, senhoras e senhores vereadores. Eu não tenho aqui um posicionamento, até para que não fique mal compreendido, de que o vereador Clemente não quer possibilitar acessibilidade às pessoas que têm. Não. Eu estou falando de que esta normativa aqui que nós estamos tratando, ela impõe hoje, aqui na administração municipal, de que ela não realize eventos onde não tenha acessibilidade. Mas a lei federal já diz isso. O que está se fazendo em Uruguaiana, aquilo na medida do que é plausível, é fazendo as adequações. É óbvio que a administração, e de cunho próprio do Poder Executivo, e dele próprio de deliberar, ele irá fazer os eventos dentro daquilo de que as suas prerrogativas ali lhe determinam. Eu vejo com preocupação sempre essas imposições nossas do Poder Legislativo ao Executivo, para que isto aqui, não neste momento talvez, mas aqui na frente, tragam alguma situação desconfortável e que depois esteja sustentada por aquilo que se faz agora. O nosso ato de hoje tem um reflexo amanhã. E reitero, eu não estou aqui falando de não dar condições de acessibilidade. Estou me referindo de que a forma como está sendo feito, né, no nosso entendimento aqui, respeitado os demais, né, ela não é conveniente no sentido da imposição. E sim, talvez se recomendasse, se buscasse fazer, que inclusive o Poder Executivo, num conjunto de manifestações das secretarias competentes, que não é só uma, porque tem Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Mobilidade Urbana, a própria administração, viesse e nos dissesse realmente do plano de mobilidade urbana que eu conheço, que tem aqueles problemas. Então, é nesse sentido o nosso posicionamento e este voto em separado. Muito obrigado.
Passo as condições de trabalho ao vereador Mano Gás, que eu quero me manifestar.
Recebo as condições de trabalho por 3 minutos, presidente Irani.
Eu pretendo me estender na segunda discussão e votação, mas apenas para dizer ao vereador que fez o seu voto separado, vereador Clemente, de dizer assim, Clemente, a intenção é de que eventos, locais que não tenham acesso, que não aconteçam eventos, tanto pelo público quanto pelo privado, que possa não garantir o acesso às pessoas com deficiência. Fazer uma reunião num local onde um presidente da Câmara não consegue subir, onde é que está garantida essa acessibilidade? Todas as pessoas precisam de acessibilidade. Todas. Quando se pensa num evento onde parte da população pode participar e a outra parte da outra população não pode participar, não está sendo um evento público. Não está sendo feito um evento para todos os públicos. A lei é antiga e não cumpre, o município não cumpre. E quando o município deixa de cumprir, essa casa legislativa tem a responsabilidade de fazer o executivo cumprir. Nós não estamos cobrando, exigindo que do dia para a noite todos os prédios sejam adaptados. Apenas que se tenha o cuidado e o respeito às pessoas com deficiência para que os eventos não sejam marcados em locais onde não existe acessibilidade garantida. Essa é a posição, essa é a intenção dessa Casa Legislativa. Da segunda discussão e votação futura, também voltarei a falar sobre o mesmo assunto. Muito obrigado. Uma parte, um minuto.
Vereador, eu vou reiterar então o que eu disse aqui. Exatamente no que o senhor coloca foi o que eu não disse. Eu não disse aqui que não tem que dar acessibilidade para as pessoas. Eu disse que existe uma lei federal que já impõe isso. Vossa Excelência diz que o município não cumpre. O município nunca cumpriu, então. Porque até hoje não cumpriu, nunca cumpriu. O que eu estou dizendo aqui é que nós estamos fazendo uma lei sobre uma lei existente, de novo. Né? E que nós poderíamos, dentro da gestão, então, responsabilizar o município. É isso que o Poder Legislativo tem que fazer. O Poder Legislativo não tem que criar uma lei para obrigar de uma lei existente. O Poder Legislativo, então, tem que responsabilizar. Então, nós temos que pegar, instaurar os expedientes necessários aqui nessa casa e chamar a quem dê direito para fazer isso. Não marcar eventos em locais não precisa de uma lei. Já existe. Né? A nossa preocupação não é essa que Vossa Excelência colocou de não realizar. E eu entendo, a dignidade da pessoa humana está sobre tudo. Só que a forma como está sendo colocada, que eu estou dizendo, de que eu entendo que deve ser, então, melhorada, mas não no sentido da imposição daquilo que já existe numa lei federal. Desculpe, é meu entendimento.
Obrigado pela sua colocação. Obrigado, presidente.
Devolvo as condições de trabalho, presidente Irani.
Assumo as condições de trabalho. Continuando a primeira discussão. É vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o executivo que se encontra hoje no plenário, imprensa, eu acho interessante a discussão, quando sistemas, eles trazem a discussão para esta casa e trazem uma discussão que ela sai dessa casa, ela chega ao executivo, ela chega às comunidades, ela chega a quem realmente interessa o assunto. Então é uma discussão interessante por alguém que necessita disso, que é, no caso, o deficiente, para assistir qualquer reunião, qualquer evento. Quando é interessante quando o próprio vereador Clemente coloca que realmente já existe uma, uma legislação nesse sentido, e ela tem que ser discutida. Tem que ser discutida o porquê não está sendo cumprida. Então, é interessante a discussão. Toda discussão ela é interessante para que, aos poucos, vá se tornando completa, perfeita. Bom, não está sendo realizado por quê? Por que não está sendo realizado? Vão cobrar. Como vão cobrar? Através de uma lei que já existe, não pode ser. Bom, então a gente... O interessante que eu acho é que ela veio para a discussão. E aí nós temos que discutir. Esta casa tem que discutir e buscar, sim, junto ao Executivo, uma saída e uma solução. Obrigado, senhor. Então, a parte... Obrigado, senhor presidente.
Vereador Wilson, apenas para citar um exemplo, vereador Irani. Né? Vou citar aqui até para que também não se confunda as questões. E eu não me valho disso também, e tenho profundo respeito por Vossa Excelência aqui no que eu vou dizer aqui. O vereador Fernando é médico. Eu tenho mobilidade reduzida. Eu tenho prótese e não consigo acessar, tanto que aqui na Câmara de Vereadores eu evito as escadas, né? E isso inclusive era usado, vereador Rafael, por um prefeito insano que tinha aqui em Uruguaiana, um doente mental que tinha aqui, que se valia da sua condição de prefeito para me ofender, vereador Irani, pela minha condição de ter mobilidade reduzida. Eu tenho prótese na perna esquerda, né? E tenho que dizer nessa linguagem para as pessoas entenderem. É uma pessoa insana para falar uma bobagem desse tamanho. Então, eu também tenho mobilidade reduzida e sei dessas necessidades, não na gravidade que Vossa Excelência precisa dessa acessibilidade. Só minha preocupação sempre é para a gente não reproduzir textos em cima de textos. E espero que a gente consiga resolver, sim. Mas eu citei o exemplo aqui, até para que não digam, o Clemente estava lá falando, eu também tenho as minhas necessidades especiais e me reservo sempre a me comportar de uma maneira que eu consiga, jamais desmerecendo o acesso de qualquer pessoa a qualquer local.
Muito obrigado. Não havendo mais quem queira participar dessa primeira discussão, voltará na próxima reunião para segunda discussão e votação. Então, nesse momento, nós esgotamos a nossa parte da ordem do dia, onde nós tivemos a aprovação de uma indicação e depois três projetos entraram em primeira discussão. Nesse momento nós vamos abrir a nossa reunião para a participação do Executivo Municipal com relação à apresentação do plano de enfrentamento aos prejuízos econômicos causados pelas medidas de prevenção ao Covid-19. Então, nossa tribuna aqui está à disposição. Convido para que esteja conosco o representante do Executivo. Inicialmente, convido nosso secretário de Governo, Paulo Fossari, que esteja conosco aqui. E, a partir daí, nós abrimos a nossa reunião para que o Executivo possa fazer a sua apresentação na nossa sessão ordinária. Quero cumprimentar também a presença do nosso secretário Ricardo São Pedro, da administração, que está conosco. Bem-vindos. Rodrigo, adjunto da Fazenda, esteja conosco.